Esta é uma apresentação do Ministério GotQuestions Português. Pergunta: o que é o derramamento do Espírito Santo? O derramamento do Espírito Santo, ou seja, o derramamento do Espírito de Deus para encher e habitar as pessoas, foi profetizado no Antigo Testamento e realizado no Pentecostes, Atos capítulo 2. Este evento foi predito no Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 44, versículo 3, Deus disse a Israel: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. O Espírito Santo é retratado como a água da vida, que salva e abençoa um povo moribundo. No dia de Pentecostes, Pedro citou outra profecia como sendo cumprida: e acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29 e 32. O derramamento do Espírito Santo inaugurou uma nova era, a era da Igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era um presente raro que só era dado a poucas pessoas e geralmente por apenas curtos períodos de tempo. Quando Saul foi ungido rei de Israel, o Espírito Santo veio sobre ele. 1 Samuel capítulo 10, verso 10. Mas quando Deus removeu sua bênção sobre Saul, o Espírito Santo o deixou. 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. O Espírito Santo veio por momentos ou épocas específicas na vida de Otiniel. Juízes capítulo 3, verso 10. Gideão, Juízes capítulo 6, verso 34. E Sansão, Juízes capítulo 13, versículo 25. E Juízes capítulo 14, versículo 6. Também a fim de capacitá-los a fazer a sua vontade e servir a Israel. No Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre todos os crentes em Cristo e veio para ficar. Isso marcou uma grande mudança no trabalho do Espírito Santo. Antes de ser preso, Jesus havia prometido enviar a seus discípulos o Espírito Santo. João, capítulo 14, versículos 15 a 17. O Espírito habita com vocês e estará em vocês, disse Jesus. João, capítulo 14, versículo 17. Essa foi uma profecia da habitação do Espírito, outra característica da era da Igreja. O derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, marcou também o cumprimento das palavras de Jesus, quando o Espírito Santo veio sobre todos os crentes de uma maneira poderosa e visível, audível também. Lucas registra o evento. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu-lhes, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versos de 2 a 4. Imediatamente, os crentes cheios do Espírito foram às ruas de Jerusalém e pregaram sobre Cristo. 3.000 pessoas foram salvas e batizadas naquele dia. A Igreja havia começado. Versículo 41. O derramamento do Espírito Santo sobre a humanidade foi a inauguração da nova aliança, a qual havia sido ratificada pelo sangue de Jesus. Lucas capítulo 22, versículo 20. De acordo com os termos da nova aliança, todo crente recebe o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13. Desde o Pentecostes, o Espírito Santo batiza todo crente em Cristo no momento da salvação. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Quando passa, então, a residir permanentemente nos filhos de Deus. No livro de Atos, existem três derramamentos do Espírito Santo para três grupos diferentes de pessoas em três momentos diferentes. O primeiro foi para judeus e prosélitos em Jerusalém, Atos capítulo 2. O segundo foi para um grupo de samaritanos crentes, Atos capítulo 8. O terceiro foi para um grupo de gentios crentes, Atos capítulo 10. Significativamente, Pedro esteve presente nas três manifestações. Três vezes, Deus enviou o Espírito Santo com sinais demonstráveis, enquanto a grande comissão estava sendo cumprida. O mesmo Espírito Santo, vindo sobre judeus, samaritanos e gentios, da mesma maneira, na presença do mesmo apóstolo, manteve a igreja primitiva unificada. Não havia igreja judaica, igreja samaritana e igreja romana. Havia uma igreja, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 5. O derramamento do Espírito é diferente do preenchimento do Espírito. O derramamento foi uma vinda única do Espírito Santo à Terra. O preenchimento acontece sempre que nos rendemos ao controle de Deus sobre nossas vidas. Somos ordenados a sermos cheios do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Nesse sentido, é possível que o crente seja cheio do Espírito ou apague o Espírito. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Em qualquer um dos casos, o Espírito Santo permanece com o crente em oposição à era do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo ia e vinha. O preenchimento do Espírito vem como resultado direto à submissão à vontade de Deus. E o apagamento é resultado direto da rebelião contra a vontade de Deus. Alguns ainda buscam um derramamento do Espírito Santo em um grupo específico de pessoas, em um lugar ou hora específicos, mas não há apoio bíblico para a repetição de um evento no estilo de Pentecostes. A igreja já começou. Os apóstolos já lançaram essa fundação. Efésios capítulo 2, verso 20. Às vezes, cantamos canções que pedem o Espírito Santo que venha. A realidade é que ele já veio até nós, no momento da salvação. E quando vem, não vai mais embora. O derramamento do Espírito é uma profecia completa que inaugurou a era da igreja e a nova aliança, na qual todos os crentes recebem o Espírito Santo.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.